Eu cresci na igreja. Os meus pais são crentes, os meus avós são crentes, os bisavós são crentes. Então tenho 55 anos, provavelmente mais, porque a minha mãe orou quando estava ainda dentro dela. Tenho todos esses anos a ouvir orações. Então diria que sou mais ou menos uma perita da oração. E como tenho a personalidade que tenho, eu sei a ortodoxia da oração é absolutamente fundamental, e vamos falar um pouco sobre isso, é um privilégio, é algo muito sério. Mas também tenho um bom sentido de humor. Eu gosto de ver e criticar levemente a nossa maneira de ser quando nós oramos. Então visitei vários vídeos no YouTube, infelizmente não tive tempo de fazer a tradução, mas comentários sobre os evangélicos gostamos de orar. E realmente, quando estava a ver esses vídeos, pensei, uau, yeah, é verdade. Tantas vezes nós oramos assim, sem pensar, porque faz parte da nossa cultura. Fizemos coisas que, se nós tentamos isso numa conversa entre amigos, os nossos amigos provavelmente pensavam que nós estávamos a tomar alguma coisa. Mas quando estamos a orar, parece que mudamos alguma coisa na nossa cabeça. E então hoje vamos falar sobre como oramos, ou seja, qual é a nossa ortopraxia, a maneira que aplicamos o que sabemos sobre oração. O mês passado falamos sobre ortodoxia. Ortodoxia é uma palavra rica que realmente só quer dizer as verdades em quem nós acreditamos. Normalmente nós chamamos isso no nosso meio, a nossa declaração de fé. Quais são as coisas essenciais? Qual é a nossa ortodoxia? E pensamos que, mês passado, que esta seria algo mesmo importante que, de vez em quando, no nosso vida de igreja, que repetimos, que nós percebemos realmente quais são os essenciais da nossa fé. Mas quando fizemos essa ortodoxia, logo pensamos, mas o que é igualmente importante, que muitas vezes falha, é pôr em prática. Eu diria que realmente uma das grandes críticas que Jesus tinha sobre os fariseus era exatamente isso. Raramente ele criticou a sua ortodoxia. Eles saberam, eles acreditaram, eles creram e tudo bem. O problema era quando eles tentavam pôr isso em prática, as coisas não correram tão bem. Então, quando hoje falamos sobre a nossa ortopraxia, o que estamos a dizer? O que nós acreditamos sobre a oração e como vamos aplicar isso? Como Jonatas disse aqui no Meeting Point, nós acreditamos, cremos muito em oração, achamos é essencial para a nossa comunidade, para a nossa ser. E por isso nós temos orações, encorajamos cada membro da nossa igreja a orar, mas também temos 3 vezes quando oramos em comunidade, uma vez é hoje. Sempre temos um momento que dedicamos simplesmente à oração. Depois, terças de manhã, temos um tempo enquanto nós juntamos todos os assuntos da nossa comunidade, da nossa sociedade e até do nosso mundo, e em comunidade oramos por esses assuntos. E depois, na quinta-feira, a partir da palavra, usamos a forma de lectio, divina. Oração aqui no Meeting Point é importante. E todas essas ideias, a razão que fazemos é a nossa ortodoxia. Acreditamos que a oração é uma conversa essencial com a Trindade, na qual nós envolvemos tanto pessoalmente como em comunidade, coletivamente. Acreditamos que ela é essencial para o nosso crescimento espiritual, que nos ensina a confiar em Deus e que acreditamos que nossas orações são respondidas por Deus. Que milagre incrível pensar que Deus responde às nossas conversas com Ele. Mas depois, hoje, qual é a nossa ortopraxia? Além das 3 vezes que nós juntamos para orar, como oramos? Existe uma maneira certa para orar? existe uma maneira errada para orar. E o que acontece se oramos mal? Os líderes religiosos, olhando para a nossa maneira hoje em dia de orar, iam criticar-nos. Mas Jesus diria, espera aí, se vamos estar a criticar uns aos outros, e também disse isso a mim, enquanto gosto de orar, a rir sobre certas coisas, também tenho de parar e pensar, e tu, Connie? Quando tu oras, como tu oras? Mas os líderes religiosos da época de Jesus tinham um problema na maneira que eles queriam aplicar o que eles saberam de ser verdade. A ortopraxia deles, a maneira como eles viviam o seu sistema de crenças, incomodava Jesus e muito. Especialmente quando se tratava dos fundamentos do sistema de crenças, como dar esmolas, orar e jejuar. Embora, como disse, a ortodoxia de Jesus fosse mesmo em relação a essas coisas, a sua ortopraxia era muito diferente. Não era apenas a forma que eles colocaram e puseram essas coisas em prática, era o estado do seu coração. E quando eles fizeram coisas que era inconsistente ou incoerente com o seu coração, qual era a mensagem que eles passaram aos outros e essa que Jesus criticava? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Este é o meio do Sermão do Monte, que Jesus vai explicar a sua ortopraxia sobre dar esmola, sobre oração e sobre como jejuar. Vamos só falar e focar em oração hoje. Mas em Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus disse isso com o aviso: quando praticarem o bem, procurem não o fazer adiante dos outros, para dar nas vistas. Se assim fizerem, já não terão nenhuma recompensa a receber do vosso Pai, que está nos céus. Então, uma dessas áreas de bem ou das boas obras, depende da tradução, de Jesus estava a falar, sobre a qual agora vamos dedicar algum tempo, é a oração. O que Jesus não queria ver ou ouvir quando as pessoas, os seus discípulos, estavam a orar? A primeira coisa, versículo 5, ele não queria demonstrações públicas da falsa piedade. A maneira nossa hoje de orar é diferente de que a maneira como os líderes religiosos oravam no tempo de Jesus. Tal como nós, eles tinham a oportunidade de orar em privado, pessoalmente, individualmente, mas também, não muito diferente do que os muçulmanos hoje, também tinham horas que eles tinham de orar. E porque eles tinham essas horas e eles conheceram as horas, eles tinham uma opção. Sabendo a hora que eles tinham de pregar, tinham de orar, eles conseguiam organizar o seu dia para estar aonde? Na sua casa, no seu quarto, sozinho, num canto qualquer, ou em privado, ou conseguiam organizar o seu dia para, nesta exata hora, estar no meio da sinagoga, onde estão todas as outras pessoas, ou ainda melhor, para descrentes, estar no meio da rua. E de repente a hora chega, e como é obrigatório, eles também tinham de começar a orar. E Jesus olhava para isso e disse, opa, não, isto não. A maneira que vocês estão a escolher orar nesses momentos não é o que eu quero. Essa é uma demonstração pública da vossa falsa piedade. E embora que nós podemos descansar e dizer, mas nós não temos essas horas, não há problema. E raramente que paro no meio de Lisboa, ao meio-dia, e começo a orar em voz alta. Mas ainda temos as nossas próprias estratégias, que podem ser tentadoras para mostrar a nossa espiritualidade. Vê se uma vez dizeste isso ou passou pela tua cabeça. Eu vou dizer que passou uma ou duas vezes na minha algumas dessas coisas. competições da oração. O que é uma competição da oração? Quando juntamos e começamos a falar, quem ora por mais tempo? Quem acorda mais cedo de manhã para orar? Quem passa o mais tempo nas áreas mais fixas, tipo na natureza ou na capela privada para orar? E embora colocamos isso numa frase partilha, realmente é uma competição. E começamos a pensar, ah, mas ela acorda às 5 da manhã para orar, eu sou às 10. E fizemos essa competição. Pior, a pessoa que admite que acorda às 5 também tem tendência de se sentir um pouco mais espiritual. Então não há diferença. Se nós estamos a usar essas coisas para uma falsa piedade, não é diferente do que os fariseus fizeram. Então, outra coisa, que vocês não têm essa frase em português, que é muito infeliz, vou ensinar-vos, é o showstopper. Vocês sabem o que é o showstopper? É alguém que chama a atenção no meio de alguma coisa. Então, o programa está a acontecer e, de repente, essa pessoa, estou aqui. Então, essa pessoa gosta de começar a orar no meio de uma festa onde não é assunto o momento de orar. Ou numa festa dos colegas do trabalho, ou os colegas na universidade, quando todas as pessoas estão a beber e comer, antes de pôr uma dentada na boca, diz, para, tenho de orar. Então todos ficam, que é isso? Orar em público, orar antes da refeição, não é pecado. O problema é quando usamos isso para alguma coisa que não é. Se essa é essencial para ti neste momento, ter comunhão com Jesus, ok. Mas se esse é o momento que estás a usar esse tipo de oração, de mostrar quem tu és e o estado do teu espírito com Jesus, aí temos um problema. Agora caímos no lado dos fariseus. Esse é o que aprendi quando estava a crescer muito na igreja. Que, felizmente nunca ouvi isso no Meeting Point. Modificador da voz. Normalmente falamos assim. Mas de vez em quando eu era mais novo, o pastor, uma pessoa, não vou dizer o nome, chega o microfone para fazer a oração comunitária e de repente fala assim. E muda a voz. E tudo é super espiritual. Eu nunca percebi isso, mas eu percebi neste momento, estive na frente de alguém super santo. Porque até a voz dele ou dela mudou. Outra vez, ficar mais calmo e mais silencioso não é o problema. O problema é porque estamos a mudar a voz. E ultimamente, caçadoras de glória. Aqueles que ouvem atentamente para ouvir, uau, tão espiritual. Ele é tão próximo de Deus. Oh, incrível, ela consegue orar tão bom. Jesus é enfático com os seus discípulos. Se orarem com um pensamento, todos vão ficar tão impressionados comigo e com a minha oração. Então a tua recompensa é exatamente isso. As pessoas podem ficar impressionadas contigo, mas Deus não. Para quem estamos a orar? Estamos a orar a Deus e por Deus? Ou estamos a orar pela oportunidade para impressionar os outros? Então, a ortopraxia de Jesus sobre a oração, versículo 6. Ele diz, seja discreto. A oração pode ser feita em pública, mas não precisa de ser. Porque a oração é uma conversa íntima, que não requer espectadoras. Mesmo quando feito em pública, ainda deve ser íntima e dirigida a Deus, e não para avaliação pública. Eu admito que há momentos que tenho essa tentação quando estou a escrever uma oração e pensar nas pessoas e penso o que eles vão achar. Acabou. Então não é oração. É performance, é espetáculo, é difícil, mas é disciplina. Então seja discreto, seja íntimo. Ninguém vai ver-te no teu quarto, na tua casa ou afastado um pouco na praia. Ninguém vai conseguir mencionar como tu és tão santo. É só tu e Deus. E quando estás mesmo em conversa com Deus, também até no teu íntimo não consegues pensar: ah, yeah, é verdade, tu és tão bom. Que às vezes essa voz interior também quer ajudar nesse pecado. Mas sozinhos, em silêncio, sem distrações, estar intimamente com Jesus. Lembras quando estivermos com os nossos namorados ou namoradas, ou agora, até quando estamos com os nossos melhores amigos? Quando nós queremos partilhar alguma coisa, e normalmente quando estamos sozinhos, vem à nossa casa, vem à minha casa, ficar aqui afastada dos povos, ter tempo de silêncio, de falar e de ouvir. E essa é o que a oração íntima com Jesus é, tempo de focar nele e deixar ele a focar em nós. E seja pessoal. Outra vez, é tentador orar pelo benefício dos outros, para ganhar a aprovação ou até mesmo a admiração deles, ou fazer algo além da oração. Por exemplo, é possível, e já ouvi isso feito, é tentador de usar a nossa oração como uma forma passiva-agressiva de confrontar alguém, ou de pregar um sermão, ou fazer um sumário de uma oração ou de sermão, ou para ensinar alguém uma lição. Aí tenho de confessar, quando os miúdos eram muito novos e depois de alguma coisa que eles fizeram e depois pediram perdão de nós, e nós sempre dizemos, então vamos orar. E depois nisso, essa oração, expliquei a lição para o benefício deles. Mas depois, outra vez, não era oração. Era interessante, mas não era oração. Então, Jesus diz: quando você está a orar, orar pelo Pai. Ele sabe tudo. Não precisamos explicar nada. Ele é tudo poderoso. Então, não precisamos ajudá-lo a encontrar uma solução. E Ele é omnipresente. Está em todo lado. Por isso, ele não vai perder nada que está a acontecer. Abre o seu coração ao Pai, e a sua recompensa será uma conexão genuína com Deus, que é ambos poderoso e também quer ter relacionamento conosco. O Adam Clark diz assim: a oração não se destina a informar Deus, mas a dar ao homem uma visão da sua própria miséria, a humilhar o seu coração, a despertar o seu desejo, a inflamar a sua fé, a animar a sua esperança, a despertar a sua alma da terra para o céu e lembrá-lo de que lá está o seu Pai, o seu país, a sua herança. Versículo 7. Mais alguma coisa que Jesus não queria ver ou ouvir durante a oração? Barulho. Lembras da história de Elias e os profetas de Baal, 1 Reis 18, 20 a 40? Os profetas de Baal tinham de tentar falar com o seu Deus, mas o seu Deus não estava a responder. Então Elias disse: mas grite mais alto. Então eles gritaram mais alto. Se calhar ele está a dormir. Então eles gritaram ainda mais alto. Durante horas e horas e horas e horas havia muito barulho, que eles iam chamar oração a Baal para tentar receber as suas atenções. No final era um ruído inútil. Parecia zeloso, mas não significava nada. Na minha história de igreja, não me lembro de ter uma pessoa a gritar com Deus para chamar a sua atenção. Mas já ouvi alguns ruídos que eram um pouco inútil. Coisas que realmente, quando penso nisso, penso que eram barulhos. Como? Como repetição. quando usamos palavras e frases repetidamente. Quando paramos para pensar, essas palavras não fazem muito sentido e não falamos assim com mais ninguém. Muitas vezes essas frases repetidas são simplesmente a maneira de preencher um espaço vazio. Ou seja, nós não estamos realmente envolvidos ou focados no que estamos a dizer. E outra vez, se nós usamos essas palavras repetidamente numa conversa uns com os outros, nós olhamos ao lado. Mas com Deus usamos muitas vezes. Mais barulho, explicações. E às vezes tratamos Deus como se Ele não entendesse o que está a acontecer e precisamos de lhe dar todas as detalhes. E não estou a dizer que falar com Deus sobre o que está nos nossos corações, os detalhes que estão a perturbar-nos é errado. Não é errado. Mas quando nós temos quase medo de pensar, se não explico tudo, Deus não vai perceber. Depois é barulho. Ou quando estamos a falar juntos, a partilhar até assuntos de oração e explicamos uns aos outros o assunto e depois entramos em oração e repetimos exatamente palavra a palavra o que falamos, basicamente estamos a dizer ou Deus estava em mute ou ele não estava envolvido tanto na nossa conversa e só quando fechamos os olhos que ele está lá. É barulho. Deus está conosco sempre, ele ouve tudo. Até quando nós não falamos, ele ouve tudo. Outra vez, explicar a Deus o que está no meu coração não é errado. Mas pensamos, estamos a fazer isso para encher o espaço? Para ter algo para dizer? E depois, listas. Cada questão, cada pessoa, cada necessidade e desejo. As listas não são erradas. E na terça da manhã, se vocês querem juntar connosco às 6:30 da manhã, uma coisa que vocês vão ver no nosso chat é a lista. Porque nós não queremos esquecer os assuntos que as pessoas pediram-nos para orar. Mas é uma lista razoável, não é lista de tudo. E outra vez, qual é a razão da lista? Porque eram pedidos específicos. Mas ninguém nessa chamada tem medo que Deus não vai responder ou Deus não vai cuidar de alguma coisa que não está na lista. Nós sabemos, Deus sabe tudo. Então nós tentamos de não fazer tantas listas. Acreditamos mesmo que cada pássaro que cai do céu, cada cabelo da nossa cabeça, Deus já sabe. Então, há coisas que listamos e falamos, mas não tudo. Ele já sabe as detalhes. E depois essa é muito parecido com a mudança da voz, esse barulho que é complexidade. Palavras grandiosas, palavras rebuscadas, formais e muito educadas. Palavras que podem impressionar os outros ou talvez confundi-los. Um léxico de palavras que nunca mais conseguimos definir. Deus consegue ver além de todas elas. Barulho que nós usamos quando achamos que estamos a orar e falar com Deus. Mas Jesus diz, mas tenho outra maneira. Essa é a minha autopraxia, a maneira que eu, Jesus, oro ao meu Pai, que eu acho que vocês devem também orar. Versículo 8. Orar com simplicidade. Devemos orar como nós acreditamos que Deus vê tudo, que Ele sabe tudo e pode mudar tudo. Orar com poucas palavras. Usa palavras que quer mesmo dizer, palavras do nosso coração. E às vezes, não usas palavras. Simplesmente estar, porque simplesmente estar também faz parte da oração. E orar com gratidão, porque o vosso Pai sabe muito bem o que vocês precisam antes de lhe o pedirem. Isso é incrível. Ele já sabe o que nós precisamos. Isto não é, a oração não é um lembrete. Simplesmente uma oportunidade de partilhar com Deus. Versículo 9, Jesus diz, então é assim que vocês devem orar. É assim que vocês devem orar. Nós lemos esses versículos, ouvimos essa oração tantas vezes. E porque nós dizemos tantas vezes, ou pelo menos eu ouvi e disse e leio tantas vezes, só esta semana que caiu a ficha realmente a primeira frase. Mas, obviamente, conheço a primeira frase, mas li mais lento, portanto, devem orar assim, ok. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E depois continuo a ler tudo só para verificar que não perdi alguma coisa, mas não. Pai nosso, não meu pai. E foi a primeira vez que realmente parei. Quando Jesus ensinou-nos a orar, de como orar, ele não diz, faz isso individualmente e sobre ti. Embora que Deus é o meu Pai, quando oramos, ele diz, nosso Pai, Pai nosso. E o resto da oração é no plural. É comunidade. É para todos. Não é egoísta. Não é sobre a minha vida, as minhas necessidades, os meus medos, as minhas tentações. É, mas é para todos. Pai nosso. Esta semana fez todo o sentido e foi mesmo importante para mim entender mais uma vez que quando estou a orar, sempre quando estou a orar, tentar usar mais possível nós. E se calhar essa ia mudar alguns dos assuntos que estou a levantar perante Jesus. Nosso Pai. Oração comunitária. E oramos a quem? Ao Pai que é digno de oração e que tem o poder e a posição para responder à oração. Esta oração é baseada no relacionamento. Não é dirigida apenas a Deus, mas ao nosso Pai. Ele tem direito de insistir conosco, de chamar Deus, Sua Excelência Deus. Ou só usar Deus, lembrar quem tu és e quem sou. Mas Jesus diz, usar Pai. Porque esta não é uma conversa com alguém distante, alguém frio, alguém desinteressado em nós. É como o nosso Pai, é um bom Pai. Não o Pai que estraga as coisas ou que faz danos na nossa vida. Não, é o bom Pai. Fala com o Pai. Versículo 10. Oramos com esperança e oramos com alegria. Oramos para que a vontade de Deus seja feita aqui como no céu. E como a sua vontade está feita no céu. Sem desafios, sem resistência e sem obstáculos. E esse é o que estamos a orar, que acontece cá na terra. Oramos pela agenda de Deus e não pela nossa agenda. Versículo 11. Oramos diariamente porque as nossas necessidades são diárias. E Deus importa-se com as nossas necessidades, com a realidade mundana do nosso dia a dia. Eu espero que vocês conseguem lembrar isso. Que não há uma parte da tua vida e da minha vida que não interessa a Deus. Ele está interessado em tudo. Nas coisas mais pequenas. Ele interessa sobre o nosso pão diário. Versículo 12. Pedimos perdão porque precisamos de perdão. E assim como os outros, sabemos quem somos, sabemos o que fizemos. E dizer isso em voz alta, que nós precisamos de perdão, lembra-nos da nossa humanidade e ensina-nos humildade. Somos gratos pela salvação, pela redenção, pela graça, tanto que estamos prontos e prestes a estender aos outros de boa vontade. Versículo 13. Pedimos a proteção de Deus contra as tentações e orientação nas nossas provações. Pedimos a Deus que nos ajude a estar em guarda contra o maligno. Mas não tememos, porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso. Ele vai cuidar de nós. E depois Jesus, em versículo 14 e 15, quer revisitar o que ele diz em versículo 12. É uma última avaliação de coração. Porque raiva, amargura, vingança são consequências possíveis de um coração que se recusa a perdoar os outros. E é difícil falar com Deus com sinceridade, com honestidade, com vulnerabilidade e de confiança quando essas outras emoções estão dentro. E então ele pede que nós fizemos uma última avaliação do nosso coração, porque o nosso perdão é diretamente ligado à nossa disponibilidade de perdoar os outros. Esta semana, quando estava por alinhamento junto, tive a oportunidade de ler os evangelhos e as conversas que Jesus teve com pessoas que precisavam algo dele ou precisavam dele. Lemos algumas dessas conversas anteriormente na última grupo de leituras que nós fizemos, e o que gostei mais, o que impressionou-me mais, foi a simplicidade dos pedidos. Geralmente era uma frase, só uma frase, e não chegaram lá com uma grande explicação, nem tentava reunir uma grande multidão ao seu redor para ouvir o seu pedido. Não usavam muitas palavras e não eram palavras ricas, eram simplesmente ajuda-me, cura-me. As conversas eram curtas, honestas, simples e vulneráveis. Cada conversa era um pedido de ajuda que era atendido como oferta da graça. Eram momentos íntimos com Jesus. Não sei como vocês gostam de orar. Não sei o que vocês fazem diariamente. A resposta seria, pronto, a tua ortopraxia quando se trata de oração. Quando penso na minha ortopraxia, tenho dois minutos ou dois momentos. O primeiro é quando guardo o tempo para orar. E quando tenho o tempo guardado, normalmente durante um retiro, então não é guardado diariamente, é guardado com mais tempo. Costumo pensar no Salmo 23, porque eu gosto de imaginar que estou sentado ao lado de um rio, num dia quente, com brisa suave e ninguém por perto, exceto Jesus. E lá conversamos, porque nesse momento não há pressa, ninguém está lá para impressionar, ninguém está lá para ouvir o que estou a dizer. Então esses momentos, esses tempos para mim são preciosos, mas não acontecem todos os dias. A maior parte das vezes, quando oro, estou a trabalhar, ou a caminhar, ou a fazer compras, ou a sair para tomar café com alguém, ou limpar a casa, ou fazer mil e uma coisa. E o que tento fazer e ter uma conversa, ainda assim, uma conversa santa, a lembrar com quem estou a falar, lembrar o que estou a fazer, quais são as palavras que estou a usar, quais são os assuntos, são mais sobre mim ou sobre nós. Tento lembrar que antes de pedir alguma coisa ou queixar sobre alguma coisa e estar com postura de gratidão. De lembrar que esse é o momento de comunhão com o meu Pai. E realmente esse é um privilégio, também uma alegria, tanto como alívio e libertação. Então tento aproximar-me daquilo que sabe tudo sobre mim e me ama mesmo assim. Outra frase em inglês, que vocês felizmente não têm. Nós temos o princípio kiss. Vocês já ouviram isso, essa frase, o kiss? Keep it simple, stupid. Mantém as coisas simples, parvo. Mas vamos alterar um pouco. Keep it simple, saints. Mantém-se as coisas simples, santos. Porque uma boa ortopraxia de oração seria: sejam simples, sejam calados ou quietos, sejam sinceros, sejam focados, sejam gratos e alegres, sejam esperançosos, sejam focados em Jesus. Nós temos mais um slide aqui para o nosso tempo de pensar, de refletir sobre o que ouvimos ou o que estavam a ler em Mateus 6. Não é para responder, é simplesmente para, se calhar, ajudar a fazer algumas perguntas a ti, a Deus, usar ao longo da semana, quando refletimos em qual é a minha ortopraxia da oração.